Bom dia, amiga dona de casa.
Bom
De
dia,
novo essa
gatinha
história?
Miss Bombom.
Bom
A gente
dia,
acabou
grande
de
pessoal.
falar que a gente não deveria falar bom dia, pois as pessoas poderiam estar ouvindo à noite.
Ah, foda-se, que ela tem um bom dia seguinte.
Exatamente,
Todo
bom dia
dia.
sempre funciona. Todo dia é um bom
Que você
dia,
tenha
é
um
isso.
produtivo dia ou noite, independente do momento, que você seja feliz e tudo se realize para você.
Enfim,
Amiga, tá tão politicamente correta, adorei.
esse é o SEAG, segue, que é o Sempre Escolhi a
Cega.
Gostosa. Eu sou o Renan, também conhecido como arroba Renão.
Eu sou o Myron, conhecido como arroba...
A gatinha mais bloqueada do Twitter.
Eu consegui ser bloqueado pela Gretchen e pela Tula Luana ao mesmo tempo.
Eu sou arroba Tiagona, com dois N's.
Porque ele é muito fã da Madonna.
Sim, sou Madonna desde criancinha.
E eu sou o Leonardo, da arroba Popozon.
Enfim, a gente vai falar de jogos, o nome do jogo inclusive sumariza muito bem o que era crescer sendo gay e gostando de videogame, que a gente sempre escolhia as gostosas. E hoje a gente vai falar de Resident Evil 2, o Anjo Perfeito. Nós vamos falar também dos novos personagens de Mortal Kombat 11 e da seleção da PlayStation Plus para fevereiro.
Que tá um lixo, só avisando.
O quê?
O quê?
Que tá um lixo a seleção do PSP.
Ah, eu achei que a minha introdução estava
nossa.
Um lixo.
Não, tá um lixo.
Não, amiga. Eu tô lhe dando apoio com total, você é
nossa
host.
Tá bom. Então a gente pode começar falando. O que, que a gente pode começar falando?
Do lixo da PS
um podcast. Vamos falar do lixo da PS Plus. Então,
pra já
este
tirar do
mês
caminho,
de fevereiro.
Né?
A PlayStation Plus vai dar pra gente Hitman 1, que foi aquele jogo que saiu em 2016, em modo episódico, quando ainda era da Square Enix. O
e
jogo
acabou com a
não
franquia.
Foi muito bem. E a Square Enix botou, deu embora a franquia. E também será dado... Qual que é o outro que vai ser dado?
For Honor.
For Honor.
For Honor, que é um outro jogo que já saiu de graça pra PC, acho que umas duas vezes, da Ubisoft, que ninguém quer jogar esse jogo. Então,
eu joguei.
Mas você quer continuar jogando?
Não, eu joguei
então,
uma hora, eu acho.
E agora a Sony vai dar. A gente paga $60 por ano pra Sony. Eu não sei quanto que é em reais, porque eu uso em dólar, desculpa. E...
É bom,
WhatsApp em inglês.
Pago
e agora eles vão dar pra gente um jogo que ninguém quer jogar. E tipo, você tem que comprar um monte de DLC pra conseguir o jogo a versão completa. Tem um monte de in-game purchases, porque todo mês tá vindo um jogo desse. Agora, mês passado foi Strip. Então, assim, porcaria. E Hitman eu detestei. Eu comprei quando saiu o primeiro episódio desse.
Hitman é jogo de hétero, ninguém gosta. Tipo,
mas For Honor assim, também é hétero.
É.
Não, For Honor tem umas gostosas que você pode jogar. Tem Valkyria, tem umas espiãs.
Mas é um jogo
ninjas,
online que você luta contra outras pessoas. Isso é muito hétero, isso é péssimo, isso é muito tosco.
Claro que não, Overwatch tá aí.
É horrível.
E é um jogo da Ubisoft, gente. Gente, é Ubisoft. E Ubisoft é lixo, pronto.
A Ubisoft tenta agradar os
você
games.
Você vai ser muito criticada por isso, viu, amiga?
É.
Os tipo... Ubisofters vão fazer um boicote.
O único jogo bom que a Ubisoft lançou foi o Assassin's Creed Odyssey.
Não.
O Cristal
não foi.
Perfeito de 2018.
Foi muito gay bait esse jogo e vocês caíram que nem trouxas.
Eu fiquei puto porque o DLC homofóbico do jogo. Eu me senti ofendido pelo DLC homofóbico do jogo.
Exatamente, tá vendo como é gay bait? Foi lá. Ai, come o meu cozinho, Ubisoft. Ele comeu lá sem nem colocar um lubrificante. Você mereceu.
Mas eu deixaria o Alex
dá,
comer assim. Meu cozinho, mesmo ele sendo hétero. Vou dizer que você não ia deixar também.
Eu nem joguei.
Eu deixava até a Cassandra
com
o meu cu.
Jogar com homem, eu joguei com a Cassandra.
É claro que eu joguei com a Cassandra.
Eu vim jogando, na verdade. Eu nem joguei esse jogo, é muito chato.
E tu jogou, tipo, uma hora, amiga? Tu pode ter um local de fala pra falar disso.
Não, eu joguei bastante. Porque o Renan não gosta de fazer os upgrades, eu tinha que fazer tudo pra ele. Então eu joguei bastante esse jogo.
Mas olha só.
Tu acabou de falar de tu mesmo na terceira pessoa, né, amiga? O Renan, você
o
mesmo.
O Renan é meu namorado, eu namoro um cara que chama Renan também, não sou eu falando de mim na terceira pessoa.
Você
obrigado
pode se chamar de Renan e ele Renan. Pra facilitar.
É o que eu faço, na verdade.
Mas olha só, o Assassin's Creed Odyssey, ele faz uma coisa que o Hitman pra mim não conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer o stealth ser bom. Porque eu sou muito burra. Eu gosto de um stealth que me deixa errar várias vezes. E o Odyssey deixa eu fazer isso. O Hitman não deixa. Se você erra uma vez, deu tudo errado. Eu tenho muita raiva disso.
Você acha?
Assassin's Creed, você fica na moita lá esperando meia hora e de repente todo mundo esquece de você.
Mas é isso que deixa o jogo pior, porque tipo, o stealth, o cara te viu, aí você sobe no muro, pula o muro e o cara não vai lembrar mais que você existiu, sabe? Não faz o menor sentido.
Exatamente.
Sim, ele tem uma vida, ele tem trabalho, ele
mas tinha alguém invadindo a área, que ele ganha pra proteger aquela área, tinha alguém invadindo aquela área. Ele ganha bem, mas esquece, eu não sei.
Mas ele deve ganhar depois da reforma trabalhista brasileira, por isso que ele tá trabalhando desse jeito.
Exatamente, ele tá cagando pro trabalho.
E o pior é que todo lugar é do mesmo jeito, é tudo muito igual. O cenário do mapa é desnecessariamente grande e tudo
que
é muito parecido.
Miguel, o que importa é que você consegue escalar um pintão. E é por isso que a gente gosta de jogar.
Exatamente. O Hitman é uma bosta, porque o Hitman, além de tudo, não tem belíssimas paisagens pra você admirar enquanto joga.
Não tem pintos de mármore pra você
especializar. Não, tem paisagem bonita, assim, tem uma fase na Itália que é bem legal, tem um cenário bonito. Só que o que mais me incomoda com o Hitman é que você joga com um careca feio. Cara, eu quero jogar com uma gostosa, não faz o menor sentido não ser uma espia sexual.
Exatamente. Se eles mudarem a protagonista, o jogo vai se revitalizar.
Eu acho que o Hitman teria sido 400% melhor se você pudesse jogar com uma gostosa.
Exato.
Sim, até uma peruca já ajudava, assim. Só colocar uma peruquinha nele já resolvia.
Nossa, por que não tem um disfarce dele de drag queen?
Espiã sensual, né? Não, ia mudar completamente o jogo.
Seria literalmente o jogo da espiã sensual se fosse com uma mulher, mas não é. Com aquele cara sem graça. E os controles não são bons, eles são super travados. Depois que você joga Metal Gear Solid 5, por exemplo, que é um negócio super fluido, e você joga um negócio travado daquele jeito, foi a coisa que mais me desinteressou em Hitman quando eu joguei. As críticas maiores pro jogo foram em relação a ele ser episódico. E o episódico eu acho que foi o de menos, porque a cada 2 meses ia ter uma fase nova, que ia ter várias missões dentro dela, e eu achei isso legal. Mas o controle do jogo era muito ruim, sabe? Ele não era fluido. Sim. Isso foi o que mais me incomodou.
Ou seja, não baixe, gente. Não gaste seu HD do PS4 com isso.
Bom, eu não joguei jogar. E depois eu vou dar minha opinião, mas provavelmente eu vou passar uma hora jogando cada um desses jogos, porque eles não me interessam nem um pouco.
O legal dessa essa edição que eles deram, que no final do ano passado saiu 2. Se você tem essa edição que eles vão dar, você consegue baixar a introdução do 2 e jogar todas as fases do 1 no 2. E o 2 tem algumas melhoriazinhas de gráfico e controle. Então você pode baixar esse pra depois baixar tudo pra jogar no 2, que é melhor. Mas
o principal do 2 é que o jogo deixou de ter o selo água de Xuca com a marca Square Enix, que passou a ser publicado
por outra pessoa.
Então por isso o jogo já é 1000% melhor.
Quem que faz? É o Warner agora que faz o jogo?
É a Warner.
Que não faz muito jogo bom também não, então.
Mas a Warner lançou o Mortal Kombat 11.
Os Batman não são da Warner?
Ou seja, exatamente.
Sim, lixo. Mas eles são uma merda.
Amiga, não. Arkham City e o Arkham Asylum são ótimos.
Expulsa, nossa, tem um amiga, hétero entre a gente? Eu não sabia.
Eu adoro.
Vai chupar um pouco.
Gente, vocês não gostam? Né?
Eu acho péssimo o Batman. Eu acho, assim, é só ficar apertando o botão, o X e o bola, que pronto, você não precisa nem ver.
Mas você pode jogar com mulher gato.
Né?
Por que não tem um jogo da mulher gato, então?
Tem. O do GameCube, que era com a Halle Berry.
Eu comprei o pirata pro Play 2.
Esse seria um jogo legal da gente fazer, inclusive, uma review ao vivo por streaming, se for possível, de alguma maneira. A gente baixa um emulador e faz isso.
Tu não tem em casa não, amiga? O disco?
Não, quem que tem GameCube em 2019? Eu tenho. Cara, eu não tenho.
Não o GameCube, mas o Play 2 e o jogo.
Gente, pirataria, baixa, sabe? O emulador, o cara mesmo.
Polícia Federal, escutem esse homem.
Policial disfarçado, aquele meme horrível que as básicas adoraram.
Você não pode falar das básicas que adoraram, porque alguém vai se ofender com você chamando as pessoas de básicas. E você tem que deixar todo mundo gostar.
E agora você tem fãs que podem ser básicas, amiga. Você tem que ser inclusiva.
Exatamente.
Ai, eu te amo, básicas.
Enfim, não é pra baixar nenhum dos dois jogos, é isso?
Não, o que eu faço, na verdade, eu baixo tudo pela internet. Não sei se vocês sabem disso. Você entra no site da PSN, da loja, e você consegue comprar, entre aspas, fica na tua conta. Você não precisa baixar diretamente pelo PlayStation 4. Aí você baixa pela internet, fica na tua conta, você não precisa nem colocar no PlayStation 4. Aí quando você quiser baixar, você baixa, à vontade.
Mas, amiga, se tu clicar lá e apertar Add to Library, tipo, ele já faz isso. Não precisa entrar na internet.
Ah, é?
Só um passo extra que não precisa.
É que eu faço pela internet quando eu tô no trabalho, porque o jogo libera quando eu tô no trabalho, então eu faço tudo de lá já.
Denúncia para o trabalho do Renan.
Eu sou multitasker.
Mas vamos pensar positivo com relação a esses jogos. Pelo menos não é mais um jogo online que você é tipo um assassino correndo atrás das pessoas com gráficos e mecânicas físicas horrorosas, igual teve 3 meses Qual? Seguidos ano passado. Gente, esses sexta-feira 13, Friday the 13, igual teve ano passado, teve 2 meses seguidos uma merda dessa.
Ah, é verdade, você tem razão. Tosquíssimo. Inclusive um desses parou a produção porque foi processado por um dos filmes, não sei qual que foi.
E outra coisa, você falou do For Honor, que teve essa coisa que você tem que baixar milhões de DLCs. Eles tiveram essa mesma estratégia com o Destiny 2 ano passado. Sim, eles deram a versão básica exatamente antes de sair assim, uma
o Strip, que saiu mês passado, é exatamente safado. A mesma coisa. É um jogo que você tem o básico grátis e aí você tem que baixar um monte de DLC e tem um monte de porcaria que você tem que comprar com dinheiro, tipo modos de jogo, sabe? É ridículo. E a PSN tá empurrando essas coisas pra gente e o negócio não tá barato. As coisas devem mudar mês que vem, no entanto.
O Steep...
Que você...
Que, já que não vai mais ter jogo de PS3 e Vita,
não vai ter mais jogo
de
PS3
né?
e Vita a partir do mês que vem. Então, eu acredito que eles vão começar a dar coisa melhor. Então... Se não começar, aí vai ser foda.
Que bom que tu é otimista, amiga, mas não vai, não.
Olha só, a gente tava falando do Steep. A única coisa do Steep que eu tentei fazer, quando eu entrei no jogo, a primeira coisa que ele me pediu foi o seguinte. Coloque a sua conta da Ubisoft, sei lá o que que é. Eu desinstalei na mesma hora.
Todo jogo da Ubisoft pede isso.
Ah, mas Assassin's Creed vale a pena botar, porque você ganha roupinhas se você conectar com a Ubisoft.
Você falou em roupinha, o Renan já ficou oriçado.
É verdade.
Sim, mas o objetivo dos jogos é, tipo, colecionar roupas e, tipo, ser bonita.
É, inclusive, já falamos já PSN Plus, vai ser uma bosta. Foi uma bosta em janeiro, vai ser uma bosta mês que vem. Inclusive, Portal Knights mês passado, que piada. Né? Mais um Minecraft. Okay,
Comprei Portal Knights do Steam em algum momento da minha vida. Me arrependi profundamente, os R$5 que eu gastei dessa merda.
Você não pediu reembolso?
Amiga, e eu que comprei aquele pseudo Dark Souls?
Qual? Tem 10.
Que depois foi pra Plus.
Só do ano passado.
Não, então, mas é literalmente.
Ah, eu sei qual que é. Eu sei. É Absolver.
Absolver?
Uhum. Ah, Absolver não é ruim. Ele é meio ruinzinho, mas ele é... eu acho interessante o que eles tentaram fazer.
Não, mas eu comprei, eu paguei
eu
R$20 aqui.
Pra PSN? Não, pra Steam eu comprei, quando saiu, no lançamento.
Deus me livre.
Ah, eu paguei mais que 20.
Bem, aí já é outro tipo de retardo.
Enfim.
Eu, pelo menos, peguei na promoção pro mês seguinte ter na Play Plus. Então...
Mas você pagou caro, porque esse jogo
não, então,
nem de graça.
Mas imagina a outra que pagou full price.
Mas ela é rica, né? Ela tem todos os jogos.
E eu ajudei um desenvolvedor, ok?
Aham.
Uhum. Ah, esse daí você tinha
Nossa,
que...
Nossa, como ela é gamer.
Desincentivar o coitado do...
Tu ajudou como no pirocão dele, foi amiga?
Eu paguei uma grana pra ele, eu fiquei muito ansioso no Twitter, como todo jogo que eu fico ansioso...
Não, gente, não, vocês estão falando de Absolver, não é Absolver.
Ai, que bicha burra.
Tem um que saiu meio Dark Souls agora que o povo tá falando,
não,
mas é só do Xbox, não é?
Lord of the Fallen.
Nossa, esse é uma bosta, eu baixei.
Entendeu? É desse que eu tô falando.
Esse é um lixão.
Esse jogo é super velho, tu falou que saiu agora. Ah,
não, esse saiu na PSN Plus, é um muito um Dark Souls wannabe, só que ele é ruim.
Sim,
não,
exatamente.
E eu,
Nossa, ele é
e
muito
eu paguei.
É, eu tentei jogar ele 2 vezes, é muito ruim.
Mas esse povo que fez esse jogo, depois desse jogo eles lançaram o The Surge, que é um Dark Souls meio futurista.
É okay,
e esse é bom.
Esse é ok. E esse não saiu na PSN, mas teve um erro na PlayStation Store, que deu pra pegar ele de graça, e eu peguei ele de graça.
Vale pagar um pouquinho
nele. É, 20
conto
tipo... vale nele. Ele não é um jogo ruim, não.
É, vamos mudar de tópico hora. Pro nosso objetivo do episódio, né? Resident Evil.
Sim.
Já tá na hora.
Você vai nos silenciar, sim. Então. É isso mesmo.
Agora
eu tô
que
aqui
falou...
pra isso.
Agora que falamos de PlayStation Plus, que foi uma bosta esse mês, e a gente, eu pelo menos, tenho esperança pra mês que vem, vamos falar do jogo perfeito de janeiro. E de 2019 até então.
Perfeito!
Kingdom Hearts 3!
Qual? Nossa, pelo amor de Deus. Desculpa as fãs de Kingdom Hearts, mas assim, eu fico com um pouco de vergonha das galeras achando o jogo a própria reinvenção da batatinha frita, tá?
Nossa, eu morro de vergonha de Kingdom Hearts, gente.
Então, eu nunca joguei, eu tenho essa questão, assim.
Ah, o 2 não era, não era ruim, o combate do 2 era ok, mas tipo, a história, gente, sabe, é o jogo pra você jogar ouvindo podcast, o nosso, por exemplo.
Ninguém.
Enfim, mas Resident Evil 2, Resident Evil 2, o remake, Anjo Perfeito, que eu esperei por um remake desse jogo por muito, muito tempo, e depois que saiu eu gritei muito durante a E3, e agora saiu e eu terminei o jogo em um dia. O Claire A, Leon B, porque quem não joga com a Claire primeiro é homofóbico.
É hétero, na verdade.
E assim, inclusive, eu só joguei com o Leon por obrigação.
Pra poder liberar a Ada.
Inclusive, eu acho um pouco de homofobia você que joga com o macho pra poder liberar a Ada. Deveria ter a opção, Ada somente.
E você nem libera a Ada, você joga meia hora com ela.
É, não é nem meia hora, é decepcionante a parte dela, inclusive.
E a parte dela é...
No original era melhor?
Assim, a parte dela é tão decepcionante que no original tinha uma beach fight entre ela e a Annette no esgoto e ela dava um tapão na cara da Annette e a Annette caía no esgoto. Dessa vez acontece o contrário. A Annette joga uma máquina em cima da Ada e é a Ada que cai no esgoto. Isso é homofobia.
E a Annette... Homofobia e xenofobia.
É, e a Annette era uma safada no original. Ela era uma safada, cara. E fizeram ela meio mãezona no remake. Eu achei isso meio decepcionante.
Mas ela tá meio doida, não tá? Tipo, doida da cabeça.
Ela ainda é uma
mesmo.
Workaholic que tá meio preocupada, mas assim, no 2 original ela era muito bitchy. Ela era bem safada, sabe? E nesse eles fizeram ela meio mãezona. No Leon B, que eu não joguei o Leon A ainda, eu joguei só o Leon B. A história dela é mais curta e ela é um pouco... Tem aquela intriga dela com a Ada, mas ela, os jogos, a parte B dos jogos era sempre mais curtinha. Então talvez seja maior no Leon A. Mas não rola tapa, sabe? Não rola uma puxando, xingando a outra. Tem só no final aquele tirinho, que na verdade acontece na metade do jogo no original. O tiro que tem no final que ela dá na Ada.
Spoiler, amiga, tá estragando o jogo pra toda uma geração que nunca jogou. Né?
Desculpa, silencia a bicha, silencia ela.
Que não jogou o original.
Bom, por exemplo, mas ele nunca jogou esse tipo, ele não era nem viva quando saiu o jogo.
Mas nesse agora, a única coisa que eles fizeram com ela no meio do jogo foi na hora que ela cai no esgoto, tem um momento meio Tomb Raider que ela cai com um caco de metal, sei lá, na perna dela. Isso foi meio decepcionante.
É. Ela devia ser imune a essas coisas. Ou então tem algum tipo de aparato espião pra tirar.
Falando em Tomb Raider, a parte final da Claire, ela vira muito Lara Croft com o topzinho dela e o rabo de cavalo.
Eu tava sentindo Total. Uma vibe mesmo, até jogando no normal game, no começo. Que se Tomb Raider fosse isso...
Ah, o primeiro porque... é, mais ou menos, né? Só que pior.
Não, então, é, porque parece muito uma história de desenvolvimento que nem fizeram. De nascimento da Lara Croft mesmo. Que nem poderiam ter
o
feito
original,
mais
o remake,
no,
você
no
diz,
primeiro.
Né? Porque o último foi um
sim,
livro.
Sim, no remake. Uhum.
E vocês acharam que a Claire ficou mais ou menos sapatona nessa versão? Porque eu sempre achei major sapatona.
Ela ficou menos. Eu acho que ela ficou bem menos.
Bem menos. É. Ela tá meio cheerleader, assim. Vocês que a bochecha dela ficou muito grande. Mas a cara dela tá
ela ficou com muito cara de menininha. Ela não era tão menininha.
Eu acho que faz
assim,
sentido porque ela tem 18 anos, sabe? Ela tinha 18 anos no original e ela não agia como uma criança de 18 anos no original. Mas ela tinha uma vibe muito mais menina moleca, aquela coisa meio machinho. Ela perdeu isso nesse, mas eu não achei ruim, eu gostei. Eu gostei
mas
muito
a gata começa o jogo com uma moto e uma jaqueta de couro, tipo, ela tem sapatão.
Ela diminuíram bem a sapatonice dela nesse jogo, sim.
A roupa dela no original não faz sentido nenhum.
Não, mas dá pra jogar, depois que você termina a primeira vez...
Não, sim, mas é porque no original eu realmente não entendo de onde que eles tiraram que uma pessoa...
Ai, falou a designer
gente,
de moda
mas
agora.
Que pessoa usaria aquilo?
É horrível. Não, era um
não
macacão
faz,
que
não
ela...
Não faz sentido.
Não, ninguém.
Era um macacão shorts que ela arrancou
quando
as
quando desbloqueia
pernas.
Essa roupa...
É.
Quando desbloqueia essa roupa agora no remake, a roupa é horrorosa no remake.
É bem feia.
E tem uma roupa gangster agora, né? O chapéu dela, tipo, uma coisa bem
é
horrível.
É a roupa no ar dela.
Não.
Mas olha só, pelo menos no remake, a gente pode jogar com ela vestida
sim,
de Elsa Walker, que eu
sim,
acho que é uma reparação
coisa,
histórica.
Melhor...
Pois é, Elzão era totalmente uma sapatão motoqueira lá no Resident Evil 1.
Pra quem não sabe, Elsa Walker era a Claire em Resident Evil 1.5, que era o beta do 2, que foi cancelado e eles refizeram o jogo.
Inclusive, não era pra ela ser irmã da Claire?
Não, ela era uma X, ela não tinha ligação
não,
nenhuma com ninguém.
Não.
A Elsa Walker. E era, esse jogo teve vários demos que as pessoas receberam, por isso que você acha ele fácil hoje como emulador. E eles contrataram, a Capcom contratou um roteirista para dar umas dicas para eles, falaram que a Elsa não fazia sentido, tinha que ser alguém que tinha que ter ligação com o primeiro. E aí nasceu a Claire, e a ligação dela era ser irmã do Chris. E por isso que a Elsa morreu. Mas no remake eles, você pode comprar, né? Não dá pra liberar. Você pode comprar a roupinha da Elsa Walker, que é um macacão de motoqueira.
É maravilhosa a roupa.
É bem maravilhosa. É
muito bonito.
Mas o cabelo fica louro ou ela fica morena ainda?
Não.
Não, o cabelo
é
mantém.
A mesma coisa. Ela só tá usando o macacão.
Isso é meio triste. Isso é triste.
Ela muda de cabelo quando ela usa roupa de guerrilheira. Ela fica o cabelo preso.
Que é muito feia também, né?
Mas olha só, a gente tem que concordar que o Resident Evil 2 é um dos jogos que introduziu a maior quantidade de personagens boas da série, porque tanto Ada, quanto Claire, quanto a Nat se destacam com
Sim,
as outras.
Sim, a Ada principalmente, né?
Mas não tem Jill, né? E o seu cap azul.
Mas eu acho a Jill meio básica, assim, ela é, ah, eu sou a heroína, não, ela é tipo a Chun-Li, eu sou a heroína, tudo bem.
A Jill tem o 3, cara, o 3 é o melhor. E ela não, tá num apocalipse tentaram... zumbi de sainha e blusa amarrada, caso faça frio, sabe? Ela é.
Exatamente. Ela não tá preparada pra aquilo.
A representação
mas aqui, é positiva. Acho que não faz sentido pra mim na Jill é que eles tentaram fazer aquele mistério dela no 5 e botaram ela de cabelo loiro. Só que assim, era uma engine nova de jogo. Eles poderiam ter falado que era qualquer uma aquela pessoa. Porque eu não ia identificar que aquela era a Jill. Ah, nossa, é a Jill de cabelo loiro. Foda-se, podia ter ela morena, não ia identificar que era ela do mesmo
jeito. Tem explicação pra ela ter tingido o cabelo, sabe? É péssima.
Não, a explicação é péssima.
Porque ela ficou presa dentro da cápsula lá, criogênese, sei lá o quê, por 2 anos. E isso, a falta de sol descoloriu o cabelo dela.
Ah, é tipo passar a camomila, né?
Era uma cápsula com água oxigenada.
E por isso que ela fica muito branca também. Ela fica muito pálida e de cabelo loiro. É uma coisa assim.
Mas pelo menos no 5, na luta lá que tá você, ela e o Wesker contra você e a Sheva, ela fica distribuindo várias chaves.
Sim,
de chavata, que eu acho que é um momento muito importante da série.
Mas o que me incomoda, só um adendo do 5, eu acho que depois que você recupera a Jill, eu acho que o jogo deveria continuar com o Chris e a Jill, não com a Sheva. A Sheva deveria ir com o amigo dela, que é o DLC, que a Jill vai, e a Jill deveria ir com o Chris. Faria muito sentido e seria reparação histórica pra eles matarem o Wesker no final, porque eles começaram.
Isso é racismo, pode silenciar essa gay aí, porque ela não gosta
de
negro.
Eu gosto muito da Sheva, mas eu acho que faria muito mais sentido pra história continuar com a Jill.
Eu adoro que a Sheva é basicamente, assim, bom, nós fizemos esse jogo e é um cara branco matando um tanto de negros na África. Isso não tá meio racista? Vamos enfiar uma mulher negra no jogo só pra poder dizer que o jogo não é racista?
É, dizem que aconteceu isso de verdade, inclusive.
Porque tá na cara que aconteceu
isso. É óbvio que foi isso.
Porque era só o Chris. Quando saiu o primeiro demo, era um homem branco arrebentando um monte de negro na África. Então, aí inseriram o co-op no jogo com a Sheva.
Uma coisa que eu gosto do 5 é que tem uma roupa que você desbloqueia da Sheva, que ela é uma coisa meio festa, que ela fica idêntica a Mary J. Blige.
Disco Sheva, adoro essa roupa. Disco Sheva.
Eu acho a de Chapeuzinho Vermelho maravilhosa também.
Eu acho que faltou um pouco disso no Remake 2, porque ele se levou muito a sério, eu acho. Poderia ter tido umas roupas meio papagaiadas, assim, tipo a Gil lá de Ana Maria Braga com o Louro José do Revelation. Faltou uma coisa assim.
A gente tem que falar também que, tipo, os designers de Resident Evil têm uma obsessão por pega rapaz, né? Toda mulher tem um fiozinho assim na testa. Tipo, Sheva tem, Claire tem.
Que o quê, viado?
Tu não sabe o que é um pega rapaz?
Não.
É tipo quando você prende o cabelo e fica tipo uma mecha na sua cara, assim.
Na testa.
É porque isso dá um toque de inocência pras personagens.
Ah, e é uma maneira que eu acredito que os desenvolvedores vêm de modelar o cabelo, porque o cabelo é uma coisa que eles não dominaram ainda, dominaram água, areia, neve, fogo, mas cabelo não. E colocar esses fiozinhos que mexem assim, eu acho que é uma maneira do desenvolvedor mostrar, olha, a gente mudou o cabelo, a gente sabe fazer cabelo.
Mas, bicho, programar cabelo é muito difícil.
Não é problema meu. Se vira.
Eu só quero um cabelo bom que funcione. Se a Square conseguiu no Final Fantasy XIII, há 10 anos atrás, vocês conseguem hoje.
Amiga, se vou comparar o cabelo do Final Fantasy XIII com o de Claire hoje em dia, o de Claire tá muito melhor.
É, agora eu queria falar das coisas que eu não gostei do Resident Evil 2. Teve algumas coisas...
Nada.
Não. O jogo é muito bom, um dos meus jogos favoritos.
O jogo é perfeito, gente. Não tem nada pra não gostar.
Só que eu acho que assim, eles me traíram esse jogo. Tipo, eu tinha uma certeza em Resident Evil que sempre vai ter um lugar que é, tipo, seguro. Você vai no hall, não vai ter bicho nenhum. Aí, tipo, nesse jogo agora, tipo, a porra do Torrent segue você até no hall de entrada. Tipo.
Você não jogou pro original?
Sim, ele não seguia, não. Ele nunca entrou no Main Hall.
Ah, mas ele surgiu do nada. Lá. Ele surgiu
do nada. Sim, mas ele nunca foi no Main Hall atrás de mim.
Mas no remake, o jogo te faz acreditar que o Main Hall é safe. É, e aí ele vem e subverte isso.
Eu gostei disso. Me deixou, assim, na pontinha do pé, sabe? Me deixou esperta.
Não, eu morro de medo. Não.
E... O que eu não gostei do jogo é que o lado A e B, eles deixaram bem fiel ao original. Eu esperava que eles fossem criar uma história que fizesse mais sentido, do tipo, o Leon foi por esse lado, ele vai fazer esses puzzles, e a Claire vai por esse lado, vai fazer esses puzzles, e em alguns momentos eles vão cruzar o mesmo caminho. Não teve isso. Tipo,
eu achei que o A e o B ficaram muito similares.
Exatamente.
No remake. Isso. Porque assim, você enfrenta os mesmos chefes. No original não era assim. Eles tinham uns chefes, umas coisas meio diferentes, caminhos
bem
diferentes.
Não é os mesmos chefes, não é os mesmos chefes, não.
Não?
Não, tipo, o primeiro chefe lá é realmente o mesmo, mas depois você. O chefe final do Leon é o Mr. X, é o Tyrant. O da Claire é o William Birkin, por exemplo. Que isso é igual ao original. É igual ao original, mas o que eu quero dizer, eu queria que eles seguissem caminhos diferentes. Porque eles têm que resolver os mesmos puzzles, mais ou menos.
Sim.
Eu esperava assim, o Leon vai pegar essa pistola aqui, mas a Claire já pegou, sabe? Eu vou ter que ir atrás de outra coisa agora. Eu esperava, eles estão andando no mesmo lugar, e isso não aconteceu. E se eu não me engano, eles se encontravam no original na sala das Stars. E eu não tenho certeza disso, eu acho que eles se encontravam. E dessa vez eles não se encontram quase nunca. Eles se encontram uma vez no começo, depois vendo de cima, lá do lado do helicóptero, e depois só no final, né?
E não, e assim, o jogo faz parecer que eles estão muito preocupados um com o outro, mas eles se encontram literalmente por 5 minutos. Então é meio fake, assim.
E a Claire fica deixando um recadinho pra ele. O que você tá fazendo, fia? Vai, corre aí.
Isso ficou meio artificial, essa relação.
Ela deixa um recadinho. Deixa recadinho lá no laboratório e depois, no final, Leon, você tá aqui? Claro, você tá deixando recado pra ele. Você sabia que ele tava aqui, gata? O que, que você tá sabendo?
Amiga, é um apocalipse zumbi, ele é o único macho vivo e que, tipo, que pode fazer alguma coisa pra ela. Claro que ela vai querer garantir essa rola. Ela vai deixar só as diquinhas assim.
E não finge que você não daria pra ele.
Que aí, sou o irmão dela.
Sim, mas aí é incesto, né, amiga?
E pensa que no fim das contas a Claire acaba pegando aquele cover baixo orçamento do Leonardo DiCaprio no Code Verônica.
É verdade.
Pelo amor de Deus.
E eu não gostei, que outra coisa que eu não gostei? O beijo da Ada, eu acho que não precisava, achei muito desnecessário.
Amiga, eu gosto, né, dessas coisas.
Eu achei esse romancezinho assim, tipo, ela podia ter seduzido ele, mas eu achei o beijo muito desnecessário, eu achei que não precisava.
Não, ela fica, estou apaixonada por você. Ela devia ter dado um tiro nele logo e pronto. E você jogava com ela depois. Isso é muito melhor. A reviravolta.
Eu acho que vai ter um DLC dela ainda, eu espero. Eu ficaria muito feliz se tivesse. E eu
ela sobrevive à queda, né? Isso é maravilhoso.
Isso, ela sobrevive. Ela aparece lá, ela jogando, tirando a bazuca do cu pra dar pro Leon, né?
Não faz sentido ela ter sobrevivido. Como que ela
sobreviveu? Ela injeta o vírus nela. Ela tem o vírus nela. O mesmo vírus que tem
Aida,
o mesmo vírus que tem no Wesker, tem nela. Por isso que ela tem meio que superpoder também, por isso que ela sobrevive. Era isso no original.
Mas onde que mostra isso?
Não, eles não mostram, mas é o que acontece.
Ah.
Por isso que ela aparece no 4 depois, toda safada. Ela tem uma resistência semelhante à do Wesker. E por isso que ela sobreviveu à queda. Pelo menos era isso no original.
Eu
não lembrava dela injetando o vírus no original.
Hã?
Eu não lembrava dela injetar o vírus no original.
Não, não mostra ela injetando, mas ela tá com a amostra, e é aquilo que salva ela.
Ah, eles tiraram essa história do cu depois que o jogo terminou, só pra justificar ela tá viva, hein?
Mas no original não é ela que cai, né? É a Net, não é?
É, não, ela cai também. A Net cai e ela cai também. As duas caem. Ela cai no final.
Mas eu acho que no original não era uma queda tão, vamos dizer assim, não, dramática quanto foi
esse. Era uma queda alta e dramática também. E ela fala, Leon, me deixa, me solta. Ela faz do mesmo jeito no original. E uma coisa que eu amei na Ada é que eles colocaram o sobretudo dela, que era o primeiro concept art dela pro 2, era esse sobretudo. E eles recuperaram isso pra compor a personagem agora, e eu achei que ficou muito bom. Eu achei que foi muito...
Elas quiseram dar um nod pros gays, né? Tipo, tem que ter um reveal. Tipo, ela chega de sobretudo e óculos bem montada.
Só óculos que não tem nada a ver, que tá escuro e chovendo, né, gata? Por que você tá de óculos escuro? Não precisa ser
tão... Ela é misteriosa, ela é sensual, ela pode.
Me incomodou um pouco. Porque eles tentaram fazer um negócio assim, sim, eu sou a Ada, sim, eu sou a espiã sensual. No 2, ela era mais misteriosa.
No 2, ela não era normal. Ela não era FBI, como ela se apresentou. No 2, ela era namorada de um cara que trabalhava no laboratório lá embaixo. Tanto que ela é mencionada no original. Tem um dos documentos que você pega, um dos caras tá falando Ada, e era a senha dele, inclusive, era a Ada.
É, vamos fingir que eles não deram esse nome pra personagem no 2 só pra ter uma ligação com o primeiro. Né?
Só que ela, no 2 ela aparece como a namorada que tá procurando o namoradinho, mais ou menos como a Claire procurando o irmão. Nesse ela já apresenta, sou FBI, gato. Faz as coisas aí pra mim.
Me incomodou que quando você joga com a Ada também, é a única coisa que tu tem pra tentar se salvar é a pistola básica e aquela outra arma pra resolver um puzzle.
É, de hack.
Eu queria ter jogado mais com ela. É a arma de hack. Eu queria ter jogado mais com ela. Eu queria ter mais espionagem sensual, mais piranhagem, mais
biscatice.
Então, você não jogou o Leon A, né? Você não jogou o Leon A.
Joguei tudo.
Não, o Leon A, a primeira história do Leon, não o B dele.
Joguei os quatro.
Ah, você jogou os quatro?
Eu joguei os quatro.
Eu imagino que a parte do Leon A seja maior da Ada, porque a do B é bem pequenininha mesmo. Eu não joguei o Leon A ainda.
Não, é a mesma coisa, é o mesmo tamanho.
Ah, então uma bosta. Eu espero que faça um não DLC dela nada. Depois. É. Que vai ter um DLC com personagens novos, né?
É, vai ser a Ada, o Kendo, o velho da arma.
Anunciaram a Ada, mas não vai ter a Ada. Vai ser a filha do prefeito, que é o corpo que a Sherry encontra na casa do gordo safado. Que tá em cima da
isso
mesa.
Isso é gordofobia, você não pode falar. Silencia a gay, por favor.
Mas ele é um gordo safado. Spoiler. E você joga com o Kendo também, que é o dono do shopping de arma. E mais um soldado X pra agradar os héteros, né? Porque quem quer jogar com mais um soldado mascarado?
Né? Mais um homem branco com armas.
Esse jogo, eu preciso jogar com a merda do rank lá, pra poder terminar e pegar o platinum do jogo. Isso é homofobia pra mim.
É bem chata a parte dele, cara. Eu não gostei.
Eu tentei jogar uma vez e achei um porre. Gratuito, sabe? Eu queria que eles tivessem colocado um Mercenaries, de repente, e deixar você jogar lá com o jornalista, com a Annette, etc.
Eu queria um Mercenaries, mas nesse jogo não tem golpe melee, né?
Não.
Não tem chutes safados da Excella Guione, então o Mercenaries não funciona tão bem nesse jogo.
Inclusive, batida, eu acho que, assim, eu acho pouco celebrado o melhor golpe melee que teve na série, que é quando a Excella pega o zumbi pela orelha e dá um tapão na cara dele. Eu acho que
é muito bom, é muito bom. Melhor personagem, cara. A Capcom não soube explorar ela direito.
Você não pode colocar uma personagem dessa em um jogo e matar ela nesse mesmo jogo.
É uma morte tosca, né, por cima, né?
Agora você fica pensando em outras personagens toscas de Resident Evil que deveriam ter morrido tão vivas até hoje, tipo a Helena do Resident Evil 6.
Nossa!
Ou a Jéssica, né, Revelation.
Nossa! A Jéssica que é a vilã, inclusive, né? A Jéssica é muito... Eu sou safada, sim, e você safada. E, tipo, ninguém quer... ninguém gosta dessa safada, cara. Só você quer ser safada.
Vamos fazer ela ser uma nova Ada, mas ficou muito gratuito. Exatamente. Ela terminando lá com o Rio. Ficou muito ridículo.
Ficou muito tosco. Eu só vi... Esse jogo eu não joguei. Eu vi ele inteiro no YouTube, né? E é muito horrível esse jogo. Graças a Deus, eu não precisei jogar.
O quê? O Revelation?
O Revelation não joguei. Eu vi inteiro no YouTube.
Amiga, o jogo é ótimo. Muito millennial de assistir o jogo inteiro no YouTube. Eu nunca fiz essa prática, não.
Gente, o Revelations é maravilhoso. E o Revelations 2, inclusive, também é maravilhoso.
Não é, não.
Ele vai construindo uma tensão, assim, de quem que é o vilã, a tal da vilã do jogo, pra no fim das contas eles botarem uma twist safadíssima e falarem que tem uma mulher Wesker no jogo. E ela é uma biscate muito safada, e ela consegue o objetivo dela, que é ela trocar de corpo e entrar na menina. Desculpa pelo spoiler, Millennials, mas assim, parabéns pra ela que ela conseguiu o objetivo dela no final. A história não faz o menor sentido.
Não.
O vírus que é ativado pelo medo.
É verdade.
Ou seja, você tá lá lutando contra zumbis. Ah, não, eu não sinto medo. O vírus não ativou em mim, porque a Claire é muito foda. E aquela filha do Barry horrorosa que fica... Enfim, é uma adolescente millennial que fica xingando todo mundo o jogo inteiro. Ela é muito ruim. Eu acho que ela é uma das piores personagens.
E ela não usa arma, tá? Só lembrando.
Porque ela é uma millennial traumatizada.
Ela é anti-guns. Aí ela pega o pau e desce o cacete nos zumbis, mas ela não pega arma de fogo.
Ela deve ser vegana.
É a cara dela ser vegana, que ela é uma chata. E, o que eu gostei do Revelations é porque eles dão pra você personagens diferentes, sabe? Que o jogo é co-op. E aí um personagem usa arma de fogo e o outro não usa arma de fogo. E aí a pessoa faz a luz. Então você tem que Não é que nem o
isso cinco, no 2, né?
É, no 2. Não é que nem o 5, que todo mundo era igual, tinha arma e dava pirueta pra dar chute nos zumbis. Era um personagem mais fraco e diferente, então você tinha que saber trabalhar isso junto. Eu acho interessante quando você joga com personagens diferentes.
No 2, quando você joga com o Barry, tem uma menina insuportável, porque só tem criança insuportável em jogo. É. Então, com a menina, você tem os zumbis que são invisíveis e a menina consegue ver os zumbis. Então, tem essa troca também da menina enxergar os zumbis. Isso é interessante, é uma mecânica interessante.
Eu gosto diferente. Quando o co-op trabalha esse tipo de coisa, mas o jogo eu não gostei, eu achei ele bem ruinzinho.
Falando em criança insuportável, eu acho muito injusto que, tipo, o Leon tem, tipo, como side quest, tipo, Ada, que é, tipo, a safada gostosa, maravilhosa, e, tipo, Claire tem, tipo, uma pirraia. Você tem que salvar.
Mas pelo menos nesse, a pirralha tem que fugir do gordo pedófilo. É uma coisa mais interessante que no outro, que você era uma criança chata que ficava no esgoto fugindo dos cachorros sem ter como se defender. É. Então nesse, assim, tem uma coisa diferente que é um pouco mais justa, eu acho.
Eu
acho que falta pena. Devia ser um gostoso também, assim. Tipo...
Ela tem o gostoso no cu de Verônica. Eles compensam.
Exatamente.
Isso.
Um boy sem camisa, assim, com armas, tipo...
É um cara raquítico no cu de Verônica, é um Leonardo DiCaprio raquítico com uma voz horrível, de drag.
Eles não sabem balancear isso, porque o Chris, no 5, é uma aberração o braço dele.
Mas você gostaria de ser fistada pelo braço dele, pode falar a verdade.
Eu, com certeza, eu gostaria que ele entrasse inteiro dentro do meu cu.
Você gostaria que ele fizesse no seu cu igual ele faz com aquela pedra no vulcão?
O tamanho é aproximadamente o mesmo.
Mas eles arrumaram o Chris no set.
Sim, sim.
Mas é porque mudou totalmente, né? Virou uma outra coisa.
Mudou a engine, mudou tudo.
Não, mas tipo, dava pra fazer
isso. Assim, eles confirmaram se é o Chris mesmo?
É ele mesmo, confirmaram. É o Chris Redfield. Então tá. Não explica. Então, você joga com ele no DLC, né? Que eu não joguei. Eu não joguei o 7, eu vi cenas do 7, eu tenho muito medo do 7. Mas o 7 é bom, eu vi
ele
o Renan
é
jogando,
bom.
Mas eu não joguei, eu não dou conta.
Eu achei que fosse ser pior, dá pra aguentar, viu?
É, a pior parte é na casa, né? Depois que libera a casa fica mais ação. E eu acho que eles vão fazer um remake de alguma forma, trazer... Eu queria muito que eles revisitassem o 5 e o 6 e fizessem uma... Não fizesse a fantasia que foi o 5 e o 6, sabe?
Não, amiga, tem que regravar o Code Veronica.
Não, os bots
eu acho que eles vão revisitar os antigos. Porque assim, o 4, o 5 e o 6 saíram nos consoles mais novos. Eles não vão revisitar isso por agora, eu acho.
É, eu acho que o 3 vai ganhar um remake na base do 2. Seria maravilhoso, porque eu gosto
Falaram que já estão fazendo, não estão?
É, tem bots que já tá em produção, que é pra sair ano que vem.
Jogo vendeu pra caralho, tipo, claro que eles
vendeu
vão fazer
muito,
isso.
Vendeu muito, o jogo vendeu, é um dos jogos da Resident Evil que mais vendeu, que mais shippou, assim, no primeira semana. E
O remake?
O remake 2. E tá, assim, eu não lembro o que eu li agora, mas tinha alguma coisinha apontando que eles vão refazer o Outbreak também, que eu gosto muito do Outbreak, que é o primeiro Resident Evil online, que você jogava com 4 pessoas, e era os controles tanque horríveis, mas era na cidade. E se você morresse, você virava um zumbi, você controlava o zumbi pra pegar a galera que tá viva ainda, então era bem legal.
É tipo Left 4 Dead, então.
Ah, mais ou menos. Mais ou menos. E o jogo... No 2 Remake tem menções do Outbreak. Tem a plaquinha de nome na sala lá que você pega a mesa do Leon. Na sala dos policiais. Tem uma policial que é a policial que você joga no Outbreak. Tem o nome dela ali. Então, não só estão fazendo o Outbreak canon mesmo, como eu acho que eles fizeram o site do Outbreak. Alguma coisa assim. Tá salvo o site do Outbreak pra tentar lançar. Porque quando o Outbreak saiu, era no PlayStation 2. Não tinha a tecnologia pra fazer jogo online, sabe? Você tinha que comprar um modem. Era super difícil. Não tinha voz, por exemplo. Então agora a gente tem a tecnologia pra fazer um jogo online. Então não faz sentido não ter um jogo desse.
É, a gente sabe que os dois últimos Resident Evil que foram feitos pra terem jogado online, que foi aquele Raccoon Corps, foram maravilhosos. Então, né, vamos torcer pra...
É que era jogo de continuar. Ação, sabe? Eles queriam aproveitar pra milcar jogo... De tiro baseado em classe, como Overwatch, mas não deu certo, foi horrível.
Sabe o que eu gostaria que tivesse o remake do 3? Porque, se vocês não esqueceram, no 3 você desbloqueava uma boutique de roupas e lá você conseguia pegar a roupa da Regina do Dino Crisis.
É
eu tenho certeza que esse vai ser o mais próximo e eu vou ter que jogar um Dino Crisis novamente. E, então, assim, é só isso que eu gostaria que tivesse.
É, amigo, uma pena que, tipo, a tendência de dinossauros não tá mais tão em voga, né?
eu não duvido que a Capcom tá investindo muito nessa de fazer remake, que é o que tá dando grana pra ela, porque o jogo novo não tá dando certo. Então, eu não duvido.
Ou Monster Hunter ganhou milhões. Desculpa.
É, tirando Monster Hunter, mas o tipo, na geração do PlayStation 3, nenhuma franquia nova vendeu tanto assim, tipo, da Capcom. É,
eles estão pegando as franquias antigas e ressuscitando elas.
Ou fazendo remaster ou remake. E Dino Crisis era um jogo muito querido, tem uma base de fãs muito grande. E eu acho que se eles fizessem um remake nesse estilo do 2, conseguiria fazer muito sucesso. Eu não iria jogar de jeito nenhum, porque eu tenho pavor de dinossauro. Mas eu acho que é um jogo que faria muito sucesso.
Mas olha só, não tem um boato de que a Capcom tá ressuscitando uma outra franquia dela?
Não, esse é o modelo de negócios dela agora, refazer franquias. Ela foi isso ano passado.
É. O modelo de negócios. Tá achando que eles estão ressuscitando Lost Planet, né? É. Então.
É, eles trouxeram Onimusha mês passado também, que eu nunca joguei e não fui atrás desse jogo, mas falam muito bem.
É, também não.
Ah, Onimusha é muito bom, eu joguei o original, é legal.
Então, eu imagino que seja um Resident Evil com tank control, só que sem zumbis e com espadas.
É, e o remake vai nas bases do Resident Evil 1 e 0.
Eu acho que é mais ação e menos terror, assim.
Mas é no Japão feudal, né?
Sim.
Eu sei que o
é
3.
É mais no modo de um Devil May Cry da vida, assim.
Eu sei que razão. O 3 você joga com o Jean Lino, aquele ator, e você fica andando no tempo. No passado pro futuro. E ele controla mais ou menos como Resident Evil antigo. Pelo menos controlava na época. O Jean Lino, que é ator de filme de ação.
É, amiga. Hétero, não sei.
O Jean Lino fez aquele filme, O Profissional, com a Natalie Portman, por exemplo.
Ah, Jean Reno! É Lino.
Isso.
Não é Jean Reno, não, viado.
É verdade, ele é francês.
Então, e o 3 se passa no Japão feudal e na França atual, a França contemporânea. E aí você joga com ele na França contemporânea e tem hora que você troca de lugar. Você manda o Jean Reno pro Japão feudal e o samurai vem pra França.
Mas tinha Natalie Portman, se não tiver no jogo.
Não, cara. Não tinha Natalie Portman.
Ah, então não.
Mas essa história é um trainwreck maravilhoso, porque assim, como
exatamente.
Que explica isso, assim?
Exatamente, eu nunca joguei, mas exatamente, que maravilha, sabe? Eu adorei a premissa.
Isso é mais ou menos igual no. Só voltando no Assassin's Creed Odyssey, que você pega o cetro lá no final do jogo. Desculpa pelo spoiler de novo, Millennials. E a sapatão fica viva até os tempos atuais. Eu acho uma coisa assim. Foi um train wreck maravilhoso pra mim também encontrar a sapatão que eu joguei o jogo inteiro de terninho lá no final do jogo.
Vamos voltar ao tópico que a gente não falou do tópico principal, que é o título desse episódio. E o tópico é personagens que a gente gostaria de ver em Mortal Kombat 11.
Vale tudo ou só. O canon só.
Sindel, pronto, acabou.
Vale tudo, Sindel. Vale tudo.
Eu acho que a gente podia começar com o Rodrigo Xuxa. O Rodrigo Show. E o fatality dele seria jogar o closet inteiro na gata.
Eu imagino uma coisa meio aquele gif da Mature no King of Fighters, o último, que ela passa o batonzinho e fecha o espelho dela e explode o inimigo. Eu imagino ele tirando o óculos, fazendo alguma coisa assim.
Ah, isso maravilhoso.
Eu acho que vale qualquer coisa. A Talha bombinha seria maravilhoso.
O problema é que eu acho que a Talha, ela não faria o fatality. Ela chamaria a Márcia Pantera.
pra bater cabelo, né?
Exatamente. Pra escalpelar o inimigo e fazer uma peruca com a qual ela bateria o cabelo.
Eu acho que a careca lá que eles vão fazer, a gostosa careca lá, vai ser basicamente isso, né? Assim.
É a vilã nova desse... A vilã nova pra série, que é a principal desse jogo, é uma careca gostosa. Ela é meio Jack de Mass Effect 2 e ela controla o tempo, porque o tema do Mortal Kombat 11 é tempo.
Eu adoro que eles inventaram que ela tá... Ah, não, ela estava desde o começo observando tudo.
Sure. E eles criaram tempo pra poder trazer personagens que morreram, né? Porque, tipo, a Milena morreu.
Mas segue uma timeline, de verdade? Porque, tipo, eu nunca percebi isso nisso.
Teoricamente,
eu não entendi o que você falou.
Sim. Que eles têm uma timeline. Todo jogo de luta tem.
Desde do Mortal Kombat 9 tem uma timeline. E vários deles não apareceram no último exatamente por causa dessa timeline. Ele morreu, sabe? A Sindel, por exemplo, não aparecia porque ela morreu e aí aparecia o zumbi dela só, alguma coisa assim.
É não, ela, a Sindel apareceu controlada pelo computador, isso é o cúmulo da homofobia. O computador usar ela contra você e você não poder usar ela?
É, não dá pra usar ela, né? É um absurdo.
Eu mas, espero tipo,
a proposta
que agora...
do jogo é morrer a cada batalha. Como é que tipo, eles morrem de verdade?
Não, eles têm um jeito de matar mesmo. Porque no jogo, tipo, eles atravessam a cabeça e continuam vivos, sabe?
Fatality não mata, mas
no jogo tem vários que morreram, entre aspas, mas estão lá numa versão meio zumbi, assim, lutando. Então, foda-se, eles podem fazer o que eles quiserem agora.
Agora, com esse negócio do tempo, eles podem fazer o que quiser. É uma desculpa pra poder trazer todo mundo mesmo.
Eu espero que Jade esteja de volta, porque a pose de luta dela do 9 era maravilhosa com ela fazendo um pole dance naquela arma dela. Sim, isso precisa voltar.
É, no anterior, a Kitana lutava com a arma dela, né? Mas não era a mesma coisa.
Não era. Porque a Jade sempre foi mais biscate do que a Kitana, e assim, eu sempre gostei mais dessas mais safadas, então...
Não, a Milena era a mais biscate das três.
Até porque no 9, a Milena luta literalmente com dois trapinhos cobrindo a precheca dela e o
peito. Mas não dá pra superar a Kitana só por causa do leque dela. Eu acho que isso é essencial.
É cultura gay.
É, o leque da
Kitana. Isso é muito cultura gay. Eu acho, que tinha que ter uma opção com o leque da Kitana no 11, igual eu tava lendo ontem um vídeo do Dead or Alive, aquele Extreme, que não vai ser lançado por aqui, que tem um item que você pode equipar no personagem, que é um leque que faz a roupa das personagens voar. Isso precisa ter aqui também.
É, agora que eles cobriram não, mais os personagens, faz sentido. Demais, só que antes realmente não tinha nada pra sair voando.
E o que, que foi as pessoas reclamando, assim, hétero, né? Reclamando que a Scarlett antes lutava só com um biquíni atolado no rego. Nossa, e agora ela tá lutando de burca, basicamente.
Eu achei isso incrível. Eu amei o design dela, achei incrível.
Eu amei também.
E ela provavelmente bateu a roupinha, o biquíni, né? Mas aí é pra os héteros, que é bater punheta.
Claro que a gente também gosta de ver uma gostosa lutando de biquíni.
Eu vou achar maravilhoso se eu tiver essa opção também, mas eu também quero.
A gente não tá reclamando.
Devido à opção de review, inclusive, né? Ela tá lutando de burca e de repente ela tira tudo e dá um fatality.
E que vocês acham?
O que vocês acharam da Sônia ser dublada pela Chrissy Borg dos Estados Unidos?
Olha, se ela for dublada pela Chrissy Borg em português, eu vou achar sensacional.
Inclusive,
mas,
a Scarlett, depois só olhando, vai ser dublada pela Tânia Girardi? Não, a Tânia é a Bulma do Dragon Ball. Ela é uma safada maravilhosa. Ela tem uma procurada. É, isso. Tânia Gaydar. Sim, ela vai ser dublada aqui
no Brasil,
pra ela.
Você tá falando.
E eu não sei se vocês já viram o canal de YouTube dela, mas é maravilhoso, porque ela é uma véia safadíssima e perfeita.
Eu acho que a gente, em algum momento, deixa bem muito claro que safada, gostosa e tudo isso, biscate, são formas elogiosas de tratar a mulher, não são
Não, eu acho que precisa ter um disclaimer com relação a isso, porque assim, as pessoas não entendem que
no começo,
programas,
né?
Tipo reality show, as coisas, lá nos Estados Unidos, as pessoas se tratam como bitch, que originalmente era um termo usado pra chamar assim, cadela, vaca, puta, e elas começam a se chamar, entre amigas, é o bitch, ei bitch, 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 é a mesma coisa, tipo, ô puta, 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 é puta, gente, você
usa
o termo até tirar o significado dele, você ressignifica o termo, então assim, eu acho assim, se você for se ofender com uma coisa dessas, tipo, entre nós aqui, se falando entre amigos, esse tipo de coisa, eu acho que você tem que procurar mais o que fazer. A pia de louça tá maravilhosa na sua casa? Não sei.
Mas o nosso público feminino tá aí, nós temos que deixar claro pra elas que isso aqui não é uma maneira de ofender, e sim de elevar.
O Myron provavelmente vai ser massacrado,
por favor,
e a gente
a sério.
Muito esse momento.
Ele vai. Mas ele tá aí pra isso,
gente,
né?
Eu já estou imune a esse tipo de coisa, tá? Vocês podem tentar me massacrar à vontade, mas eu já estou vacinadíssimo contra isso.
Só contra isso, né?
Bloqueadíssimo por todos, né?
É. As pessoas que iriam me massacrar já me bloquearam, então foda-se.
Voltando ao assunto, Mortal Kombat, quem vocês gostariam de ver? Eu não faço questão de ninguém, porque eu meio que detesto Mortal Kombat. Então...
Eu espero que eles tragam aquela Raiden mulher que teve num daqueles horríveis do PS2. Só porque ela era uma das piores personagens de todos os tempos, assim. Acho que ela era tão tosca. Tinha uma mulher Raiden naqueles 3D do PS2. Vocês não lembram disso, não?
Não. Eu nunca joguei um desses do PS2.
Nossa, que isso. E o fatality dela era que ela tirava um boneco voodoo do cu e aí fazia uns negócios lá e saía a tripa.
Eu queria a Tânia, porque eu gosto da Tânia, mas eu queria ela com a roupa do 4, porque eu acho muito memorável aquela roupa do 4 dela.
Mas eu acho que a Tânia foi trazida de um jeito muito bem feito pro 10. Então eu ficaria feliz com ela igual ao 10.
Ah, devorar?
Eu não gostei daquela mulher bicho também que teve no 10, eu achei ela tosquíssima.
Devorar.
É isso. O nome era bom.
A Gafanhoto, né?
Eu acho que é Devorah, amiga.
Ela é muito boa, mas ela não sabe. O character design é meio ruim mesmo. Ah, eu quero Shiva, eu sempre gosto de jogar com Shiva.
Shiva, verdade.
Aquele maiô, tipo, no corpo musculoso, que só tem um mamilo, assim.
O melhor de tudo seria se pegassem a Graciane Barbosa pra dublar.
E a piroca tocada dela, né?
Seria perfeito.
Caralho!
Eu espero. Essa ideia é maravilhosa, mas eu espero que a Warner no Brasil não tenha a ideia péssima que eles tiveram no lançamento do 10 de pegar gente famosa pra dublar.
Mas se eles pegassem a Denise Rocha falando bom dia, gatinha, Miss Bumbum, com a voz do vídeo do Bom Dia, seria ótimo pra Shiva também.
Não. Só que eles vão querer pegar a gente. Eles vão querer pegar a gente famosa, né? Bom dia. Porque foi a Peach dublando e, assim, eu nem culpo a Peach, porque a Peach não tinha experiência nenhuma e a dublagem dela durou uma tarde. Foi um negócio muito feito nas coxas deles. Meu Deus, o Roger foi a mesma coisa. O Roger
dublou. Mas aí ele é uma bosta como pessoa, então não tem como comparar, pelo menos a Peach.
Não conta.
Porque é Call of Duty.
Sim, então assim, combinou com o jogo, né?
A Peach, pelo menos, é uma gostosa.
A Peach, caíram muito em cima da Peach e não foi culpa dela, cara. Foi um negócio de produção péssimo, não tinha direção o negócio. Fala aí. Foi muito tosco.
Não, o pior vai ser se pegarem, tipo, youtubers pra dublar. Tipo, Felipe Neto vai dublar Raiden. Tipo, imagina.
Eu não duvido que façam isso, viu? Aquele Authentic Games, que é tão autêntico que joga Minecraft, sabe? Very, very authentic.
Minha gente, alguém em 2019 jogar Minecraft e a pessoa não ter 10 anos, eu não entendo, de verdade.
É o que dá dinheiro, né?
Você sabe que... todos eles têm que falar que nem retardado, né? Eita.
Não.
Que nem...
O blogueiro tem que ser meio retardado. A forma de voz blogueiro tem que ser, é parte do pacote pra você ser blogueiro. Tipo, tem aquela Rosana Pansino, que é gringa, ela fala... Ai, mamsins, I'm here to cook for you today. Ela fala exatamente desse jeito.
Exatamente,
assim,
eu tô com vontade de
entrar no computador e bater na cara dessa menina.
Isso é misoginia. Espero que você seja tão massacrada quanto
eu. Espero que a Polícia Federal esteja ouvindo.
Não.
Ela fala com a voz da Tidinha, é verdade. Vocês já viram esse Rosana Pansino?
Não, nunca ouvi falar.
Eu vou mandar pra vocês depois. É insuportável o jeito que a menina fala. E se você pega os primeiros vídeos dela, ela era um ser humano normal. Mas ela viu falar como uma idiota, lucrava. E hoje ela fala assim. E hoje ela é uma das maiores youtubers do mundo.
Será que a gente também, eventualmente, vai começar a jogar jogos de retardado e falar igual a retardado? Se a gente passar do terceiro episódio desse podcast, claro, né?
Amiga, se eu ganhar, o que eles ganham pra isso...
Eu já falo isso.
Eu queria falar isso também. Se alguém estiver ouvindo isso, eu estou disposto a falar igual a um retardado, jogar jogos horríveis, desde que vocês me paguem, tá bom?
Eu estou super disposto, porque dignidade eu não tenho faz um bom tempo já, e se quiser me pagar por isso, eu estou aberto a negócios.
Eu acho, inclusive, um milagre se a gente conseguir fazer 3 episódios disso daqui, se organizar. Mas eu acho que também que a gente deveria botar a responsabilidade para isso do lado do espectador. Tem que ter pelo menos umas 100 pessoas ouvindo aí. Pra
mas
gente...
isso, ela já pensa todo dia.
Eu acho que a gente tem que fazer pra gente.
Vai pensar assim, puta que pariu, por que eu não abordei?
Amiga, mas mendigo não tem acesso a podcast. Eu
acho que a gente tem que fazer pra gente primeiro.
Ó, se todo mundo que comeu o Renan ouvir, a gente tá bem, viu?
Nossa, você fala como se eu fosse a mais rodada. Ele tinha celular.
Podcast junto com fotos do namorado dele sem camisa pras pessoas, que aí vai fazer sucesso e várias pessoas vão ouvir.
É verdade. Eu
acho que só do Renan, viu? Minha não.
O release do Renan mesmo.
Eu acho que a gente tem que fazer pra gente primeiro e o público vem, cara. Não vai se preocupar com isso, que é divertido a gente se juntar
pra conversar
disso.
Travado.
Só que eu não quero editar, não, tá? Eu não quero editar, não. Edita aí.
Eu tô muito brincando, eu tô cagando se alguém vai ouvir. Acho que tá sendo divertido.
Só que eu vou.
Mas, é. Capcom, se você estiver ouvindo e quiser mandar uns jogos pra gente fazer review, tamo aí.
É, eu acho que a gente devia pensar alguma forma da gente fazer um streaming ao vivo enquanto faz o podcast, sabe? Eu acho que isso ia ser interessante.
Amiga, tu tá querendo andar muito. Vamos primeiro gravar os 5 episódios, dá certo, e depois a gente vê essas coisas.
Um streaming, assim, um jogo e todo mundo assiste e a gente vai comentando.
Sim,
enquanto
mas
a pessoa joga.
Foi
depois
o que eu
a gente
falei
lança
pra fazer.
Isso, sabe?
Eu acho que...
E se a gente fizer o streaming igual tava acontecendo agora há pouco com o Léo jogando Resident Evil 2 e sendo fistado ao mesmo tempo? Eu acho que vai ser legal.
Uhum.
Mas aí a gente ia que ter... Como que... A gente tem que assistir o Léo jogando. Ele teria que fazer o streaming de alguma maneira.
Eu me
sabe?
Pago demais. Então.
Não, por isso que eu tô falando. Teria que fazer o streaming. É isso que eu tô falando.
Ai, você está aqui.
Ah, é só não dá pra fazer Twitch. De boa.
É.
É, já salva o canal. Seari. Aí.
Enfim. Não, não, antes é porque
ai,
eu tava...
Ai, não!
Agora eu tô jogando, mas...
Por isso que ela tá interagindo com a gente, porque só... ela tá jogando agora. Fica de pau.
É.
É, por isso. Por isso que ela não falou nada nesse episódio, né?
Eu fico pensando, se eles fizeram o remake do 3, como que vai ser com o Nemesis? Porque é difícil esquivar do Mr. X agora, e o Mr. X é lento. O Nemesis corre, sim. E no anterior sim. A gente conseguia ver ele por causa das câmeras
eu
fixadas.
Acho que vai
como
ter...
que vai ficar
é, e às vezes os...
Eu acho que vai ser o Mr. X,
ele
vem
de costas, ele correndo,
mais rápido.
Nesse é tudo muito fechado, né? Muito corredor.
É.
Tudo bem que Resident Evil é assim, mas...
Ah, eu achei incrível a parte que a Claire sai da delegacia e vai pra cidade, porque é muito igual ao original, eu achei incrível.
Sim, faz sentido.
Não sei, eu fiquei pensando nisso, porque o Mr. X é um saco. E o engraçado é que o Nemesis vem antes do Mr. X, né, cronologicamente na história.
É?
Uhum. A parte da Jill, ela entra antes na delegacia, antes de todo mundo.
Sim.
A Jill. Ela entra antes dos dois, a parte da Jill. E tem um buraco... Sabe a sala lá no segundo andar que você coloca o negócio pra parar o vapor?
Sim.
Tem um buraco na parede. E esse buraco, quem que fez? E aí o que estão achando é que o Nemesis faz esse buraco. Porque o Nemesis, ele aparece antes. Eu não sabia disso também. Eu achei que o Nemesis era 24 horas depois do 2, mas não. A primeira parte do 3 se passa antes do 2.
Bem,
dois.
Se alguém aguentar ouvir isso, muito obrigado.
Vamos saber esse timeline. Sim, tem que finalizar o episódio de alguma maneira, né? Já deu tempo. Já temos uma hora aí de episódio.
Sim.
Coloca a musiquinha, coloca.
É, a gente vai ter que editar,
tchau,
que a gente,
gente
falou muita coisa, mas enfim. Esse foi o SEAG. Obrigado, tchau.
Não, amiga, tem que ter uma despedida. Vou botar a musiquinha agora.
Eu não falo muito naturalmente, e quando eu falo muito aqui, eu começo a ficar rouco, por isso que eu tô tossindo.
Amiga, tu não cala a boca, né?
Exatamente.
Tu, inclusive, tu atropela as pessoas, tu não deixa ninguém falar.
Eu sou tão carismático e a minha presença é tão boa que eu acabo atropelando vocês, são insignificantes.
Aí, amiga, você tá roubando o lugar de fala. O coitado do popozão, não falou nada, só inteiro.
Ele falou porque eu quis, porque o namorado mamando o namorado dela.
Ai, meu Deus.
Melhor que tá aqui gravando, né, amiga?
Enfim, esse foi o CA e a gente tá meio que atrapalhado um pouco com o nosso primeiro episódio, mas a gente pretende melhorar.
Ai, amiga. Amiga, veio o Licker e o Mr. X ao mesmo tempo. Eu não mereço esse trisome.
O Pozobon tá sendo fistado, enquanto a gente se despede. Obrigado pra você que ouviu o nosso podcast. Se você tiver sugestões, manda pra gente lá no Twitter.
Tchau, gente. Beijo.
Tchau, gente. Beijo.